SBS Radio.
A gente conversa agora com o Vitório Borges, ele que é um dos muitos ex-alunos da Escola de Culinária Profissional da Adestra. O Vitório vai conversar com a gente sobre a sua experiência, como é que foi ele como estudante na Adestra, a escola que fechou em Melbourne. Oi, Vitório, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem? Obrigado por me receber aí na rádio. Acho que é interessante falar um pouco de como foi a trajetória da escola, porque bastante gente ficou no prejuízo com a história toda.
Quando é que você se matriculou na escola e por que que você escolheu essa escola?
Então, eu me matriculei na escola em julho, acho que foi julho do ano passado. Então, eu comecei com Bachelor Cookery 3, ia fazer o 4 também, e acabar com o diploma. Então, seria 2 anos de curso. Comecei, tipo, porque antes eu fazia aquele curso de Leadership Management, sabe? Mas eu não me sentia muito feliz nesse curso, porque era uma escola muito, tipo, uma escola que eu não pesquisei muito. Uhum. E acabei tendo uma filha também. Aí eu pensei, não, quero estudar algo de verdade agora. Não quero só me enrolar, eu quero pegar alguma coisa que eu gosto. E pensei em comida, porque eu gosto disso. Aí eu fui atrás de escolas para ver. E a Dash parecia melhor, assim, tipo, todo o marketing, a publicidade que eles tinham, as pessoas que eu conversei, assim, eu fiquei, nossa, aqui eu realmente posso aprender e não só, tipo, ter um vídeo, sabe, eu posso aprender, por isso eu escolhi ela. Take começava em julho de 2018. Nossa, foi a segunda turma da escola.
A escola já tinha acabado de abrir.
É, tinha duas coisas, uma escola nova, sabe, do zero, sem nenhum passado, assim, que, tipo, diziam que era ruim ou não. Com ideias de restaurantes, iam abrir, chefes e professores super renomados e tal, essa coisa toda.
Como é que eram as aulas depois da matrícula? Como é que era o seu dia a dia lá?
Bem ruim, assim. Quando me venderam a ideia, eu pensei, nossa, vai ser incrível. Aí eu juntei o primeiro dia de aula e, tipo, a escola, a estrutura da escola era bem boa. Mas aí na aula, assim, tipo, no primeiro dia já não tinha material, não tinha telão para passar, tipo, a gente ia ficar olhando o notebook do professor, né? Tinha uns buracos, assim, faltando tomada, faltando isso, faltando aquilo, tipo, então tu via que os pontos não ligavam, sabe, com o que te apresentaram e com o que tu tinha. Mas as aulas em si, tipo, era muita, muita teoria, tipo, tu só ficava olhando no caderno, ia fazer os testes no computador, sabe, aquele testezinho de sobre saúde, sobre segurança, limpeza e tudo mais. Coisa bem básica, assim, uma vez por semana.
Qual que era o custo? Você lembra quanto que você pagou de matrícula, de mensalidade?
O trimestre, né, 3 meses, eram 1.975.
Dólares australianos?
É, dólares australianos, isso. Então, 650 por aí por semana, por mês, quer dizer.
Na época, você achou mais barato, melhor do que outras escolas?
Eu achei barato, ainda acho até hoje, na verdade, acho que é... Uhum. É acessível, e eu também, como estudante, assim, era bem acessível para mim, porque, tipo, me manter aqui, né, pagar, renovar, visto, não é fácil. Então a gente acaba procurando por uma coisa barata também. Mas eu tentei unir os dois, né, algo barato, e quer dizer que a qualidade não é muito alta, mas eu não queria algo com qualidade baixa também, sabe? Então por isso que eu procurei algo no meio, e a Dostra parecia que era a opção certa.
E quem eram os seus colegas de classe? Perfil, né? Perfil deles.
Perfil, não tinha muito um perfil, assim, era um pouco de bem mesclado. Tinha pessoas da Europa, pessoas da América Latina, pessoas da Ásia, mais ou menos a minha idade, entre 21, vamos dizer de 21 a 30, tinha, sabe, todo esse range. Oh. Homens, mulheres, bem dividido, mas eram todos estudantes. A maioria estava apenas porque eram visto, não por estudar culinária. Poucas pessoas lá queriam realmente estudar culinária, a maioria era por um visto. Ali eu já consegui ver também o tipo de escola que era.
Esses estudantes já têm o visto do estudante, que permite que as pessoas trabalhem, né, 20 horas por semana.
Isso.
Se a escola não exige muito, eles usam mais o tempo livre deles para o trabalho.
Exatamente, ainda mais para prolongar, né, comprar um tempo a mais na Austrália. Então, quando eu entrei, as pessoas estavam me vendendo que ia ter um restaurante, a escola estava fazendo um restaurante, construindo com zero waste, que dizem que é, tipo, tudo reciclável, sem jogar nada fora de comida. Eu achei ideia muito interessante. Aí tinha um professor super renomado, acho que era italiano, agora não lembro. Aí tinha um super currículo bem grande. Aí na primeira semana ele foi demitido quando eu entrei, ou ele se demitiu. Aí eu já fiquei, como assim? Ele era o principal ponto de venda da escola e agora ele não está mais aqui? E qual que é? Aí depois descobri que o restaurante não existia, que ele tiver uma farsa, ele nunca foi nem pensado em ser construído, mas diziam que para nós que já estava sendo construído, que já tinha, sabia, em um ano nós poderíamos talvez trabalhar lá. Essas foram as grandes red flags que eu vi. Aí as pequenas eram mais na sala de aula mesmo, faltando computador, faltando material, livros, ou até mesmo o telão que eu falei. Não tinha como tu acompanhar a matéria, o professor utilizava o computador dele, sabe? Então todos esses pontos tu já via que a qualidade toda que foi vendida para ti não existia. Era mais uma fachada.
Quantos alunos tinham na sua turma, em cada numa turma?
Eu diria que 30.
É uma
Porque
classe
a gente
grande.
A gente tinha aulas práticas, então eles dividiam em dois grupos, porque não cabia todo mundo na cozinha, né? Era mais ou menos 15 ou 16 pessoas por grupo, então é umas 30 pessoas.
Qual era o nome do curso, o certificado que você fez?
É Commercial Cookery, Cozinha Comercial 3.
E seria certificado 3, né, que eles
e
chamam
certificado
aqui.
3, o certificado 4 e o diploma. Eu peguei tipo um combo, sabe?
Na sua classe tinha outros alunos brasileiros?
Tinha uns, acho uns 6 ou 7 até. Tinha muitos da Filipina, nós brasileiros, Itália, Macedônia, Vietnã, Japão, um pouco de tudo.
Vocês conversavam sobre os problemas da escola?
No começo, não muito, porque ninguém estava entendendo direito. Mas quanto mais apareciam os sinais, mais a gente começava a comentar e falar. Teve vários alunos que logo saíram da escola.
Uhum.
Tipo, no segundo, terceiro mês, logo saíram. Viram que não era bom ou que ia dar alguma treta mais pra frente, então eles já pegaram e queria sair, mas como eu já tinha trocado de escola antes, eu pensei que não era uma boa ideia, então eu fiquei, mesmo sabendo que não era uma boa ideia, porque eu não poderia trocar.
E você entrou na turma de julho de 2018, ficou até quando lá estudando?
Até agosto desse ano, mais ou menos um ano fiquei lá dentro.
Chegando agora no final, em agosto, que foi quando a escola fechou, a escola informou os alunos, informou vocês o que estava acontecendo, explicou como é que era a comunicação da direção com os estudantes?
Era bem ruim, era assim, quase inexistente. A escola se mudou, né, de lugar, ela era lá na Cobham Street, na City, mas aí ela fechou lá e veio aqui para Brunswick, perto da minha casa. Aí, tipo, fechou, mudou a marca toda ela. Aí eles falam pra gente, não, a escola vai mudar isso, porque a gente deve ter tido uns problemas com a cozinha anterior, então a gente vai fazer nossa própria cozinha aqui. E a gente pensou, uau, que incrível, vai ter a própria cozinha. Aí eles jogaram um monte de fogão, um monte de coisa, umas pias e tal, tipo, tudo com os holofotes, parecia que era uma construção, e chamaram de cozinha aqui, Mas eles nunca se comunicaram com a gente. Foi só essa vez, falando que era que iam se mudar e tal, mas depois nunca mandaram e-mail, nunca davam satisfação. Eu tinha pena dos professores, porque nosso único ponto de contato era os professores. Então a gente questionava muito eles e eles tentavam fazer o máximo. Tipo, não, vai dar tudo certo, é só agora, é só daqui um mês vai acabar. Então eles faziam a parte deles, de acalmar a gente, mas nunca mudava nada, assim.
E os professores eram... Quem eram os professores?
Eles pareciam bem bons, assim. Eu gostava muito de um professor que começou a dar aula pra gente lá em julho. Pra mim, assim, ele era muito, muito bom. Um ótimo professor. Mas a maioria deles, assim, eram todos bem bons. Com background, tipo, bom na cozinha. Já eram chefes, assim, trabalharam em hotéis ou restaurantes famosos. E agora estariam ensinando. O que eu me identifiquei mais, o que eu gostava mais, que eu acreditava que era professor, foi o primeiro, só o resto, não tanto.
No final, em agosto, a escola anunciou... Aliás, não foi a escola que anunciou o fechamento? Como é que você descobriu?
Não,
como
não,
é que foi o processo?
O governo mesmo. Agora eu não lembro o nome exato da divisão do governo.
Tuition Protective Services?
Isso. Como é que é?
TPS.
Aí eles enviaram e-mail pra gente. A gente já estava suspeitando, porque... Tem no site tipo, como se fosse a justiça aqui, tu pode olhar os processos que estão acontecendo, certo? Então a gente já sabia que tinha processo contra a Dastra e que tinha uma data para eles acontecerem. Então no dia 14 ia fechar um dos processos e a Dastra acho que perdeu, eu não faço ideia do que aconteceu, mas fechou com a data do processo que ela estava enfrentando. Aí o governo mandou para nós e-mail dizendo que a Dastra ia fechar e que eles iam ajudar a gente a partir daí. E foi assim que aconteceu.
14 de agosto?
É que tinha alguma coisa de um processo que eles estavam enfrentando ou alguma ação na justiça e que a decisão ia acontecer dia 14. Aí, por coincidência, dia 14 fechou a escola. Então, imagino que tenha a ver com isso daí.
Como é que você se sentiu, em primeiro lugar?
Eu já esperava, assim, não que ia fechar, mas eu... Minha expectativa era zero, sabe? Eu estava meio que vivendo. Se fechasse, se continuasse, eu estava no mesmo lugar, assim. Estava esperando alguma coisa acontecer. Aí, quando aconteceu, eu só dei risada, porque eu agradeci finalmente alguma coisa, sabe? Alguma ação foi tomada, porque era uma piada pra gente já. Ser tratado, tipo, daquele jeito, com o nosso próprio dinheiro a gente paga e não tem nenhum retorno. Mas eu achei engraçado e fiquei muito seguro, porque o governo apoia a gente totalmente. No e-mail eles já organizaram uma reunião com todos os estudantes, falando, tipo, para nós ir lá e conversar sobre visto, conversar sobre reembolso, conversar sobre tudo isso. Então eu me senti muito bem, tipo, tranquilo.
E nessa comunicação também houve uma assembleia, né? Uma reunião com todos os alunos.
Isso, isso.
Quem que chamou essa reunião e o que foi dito ali?
Foi essa mesma TPS que organizou essa assembleia. Ele chamou todos os estudantes, aí eles chamaram uma pessoa encarregada de cada divisão, assim, por exemplo, uma era encarregada sobre vistos, uma outra encarregada sobre reembolso, e outra sobre o currículo da escola, etc. Então, cada uma das pessoas foi lá e conversou com todos, tipo, falou no palco, assim, o que iria acontecer, como é que seria nosso visto, como é que seria nosso reembolso e tal. Então, em nenhum momento eles largaram a nossa mão, assim, eles falaram que ia dar tudo certo, que nosso visto estava garantido, que agora a gente só ia ter que procurar uma nova escola e ia ter 3 meses para fazer isso.
Você foi reembolsado? Como é que foi a questão de cada uma dessas áreas aí?
Foi bem diferente. Agora não estou mais no grupo, na verdade, do WhatsApp que a escola tinha, mas eu sei que algumas pessoas receberam preços diferentes, assim, uma da outra.
Um reembolso?
Então eu não sei exatamente como é que funciona, mas acredito que todos foram reembolsados, assim. Mas, infelizmente, como a escola, ela não atualizava o currículo no sistema deles, tem muitos assessments, muitas coisas que a gente fazia que não foram oficializadas, assim. Então, a gente pagou, estudou, só que parece que a gente não fez. Então, a próxima escola, a gente vai ter que estudar de novo. Então, acho que essa é a pior parte.
Então, por exemplo, você que se matriculou nesse certificado 3, 4 e no diploma, você estudou por quase um ano antes da escola fechar, mas não há provas disso, não há esse certificado, as disciplinas, as notas, nada.
Isso, eles atualizaram as notas no sistema deles, apenas isso, e várias estão faltando, assim, no certificado 4 que a gente já fez, faltava. Aí eu tive que tirar print screen do sistema deles para poder provar para minha escola que eu estudei, porque senão o histórico escolar é inexistente, eu não recebi ainda. A escola apenas sumiu, então eu tive que lidar apenas com screenshots da tela para provar o que eu estudei.
E você foi reembolsado desde a sua primeira mensalidade?
Não, eles reembolsam apenas o que você falta, o que, por exemplo, a escola fechou em agosto, dia 14. Os termos eram pagos, por exemplo, primeiro em janeiro, aí janeiro, fevereiro, março. Daí o próximo era em abril, sabe, a cada 3 meses você pagava. Então, o próximo que eu paguei foi em julho. Aí seria julho, agosto, setembro. Como a escola fechou em agosto, eu fui reembolsado o que faltou, assim, tipo, agosto, setembro. Julho, como eu estudei, eu não fui reembolsado, seria essa a ideia.
Então, de junho de 2018, quando você fez a matrícula, até julho de 2019, Você não foi reembolsado, porque a escola deu as aulas.
Isso, exatamente. A gente participou da aula e tudo mais. Mas é tudo bem com isso, porque no final das contas todos os estudantes vão conseguir, através do governo, provar que estudaram isso. Tipo, de uma maneira ou outra, a gente está conseguindo comprovar, seja com print screen, seja com histórico escolar no site do governo, tudo isso. Então, tipo, o dinheiro que não é reembolsado, provavelmente a gente vai conseguir provar que a gente estudou. Então, eu não estou com nenhum medo em relação a isso. Porque eu tiro os print screen do sistema e tudo mais, eu consigo provar para outra escola. Normalmente, uma outra pessoa não conseguiria, mas como a nossa escola fechou e tem todo o apoio do governo em relação a isso, então eles aceitam essa print screen. Mas então, sim, eu posso começar o certificado 4, porque o 3 eu já fiz.
Mas e você algumas, tem provas disso junto com os seus print screens?
Isso, isso. E também o governo, ele apoia a gente, porque eles têm, tipo, nossa matrícula, quando a gente se matriculou, e eles vão explicar para a próxima escola que a nossa faliu. Então, eles ajudam a gente a aprovar as coisas.
E naquela assembleia, qual razão que eles deram para a falência da escola?
Não foi nem um pouco tocado no assunto do porquê aconteceu. Eles só falaram o que aconteceu e o que a gente vai fazer a partir de agora. Em nenhum momento falaram sobre o que tinha acontecido e por quê.
E do lado do visto, Vitório, o departamento de Home Affairs distribuiu um panfleto com informações sobre o que, ia acontecer com o visto de cada estudante, né? Que não seria afetado porque os estudantes foram vítimas desse processo.
Isso.
Foi isso que aconteceu?
Eles deram um panfletinho ensinando sobre o reembolso também, ensinando como entrar no site, acessar o teu Unique Student Number, que é USI. Aí ensinaram passo a passo, que falava que você tem 3 meses para escolher uma nova escola. Caso tu precise mais tempo, o governo também vai te ajudar em relação a isso. E que o visto, caso tu precise renovar, porque às vezes tu não precisaria renovar o visto, certo? Que se o teu visto foi de julho do ano passado até julho do ano que vem, então tu não precisaria renovar. Mas caso a escola, como a escola fechou, a gente vai ter que ter um delay no visto, certo? Então, eles pagariam a taxa também dessa renovação.
Não teve uma assistência da escola.
Para mim, eu chego a achar uma piada, sabe, com muito desrespeito com o estudante, em simplesmente sumir, deixar tudo nas mãos do governo ou nas mãos de ninguém, na verdade. Mas o suporte foi totalmente do governo.
E como é que você está hoje? Você já achou uma nova escola?
Eu estou no processo. Eu tenho a sorte de morar na frente de uma escola de culinária, que é literalmente atravessando a rua.
Qual que é então, a escola?
Front Cooker School. Eu conheci ela a partir de uma colega minha, que ela também vai entrar na escola. Então ela é mais barata também, mas não imagino que seja que nem a Dastro, porque ela está aqui há um tempo já. Então acho que, sabe, é mais pé no chão. Mas eu estou no processo ainda, acabei de enviar os meus print screen para eles e explicar a situação. Ainda estou aguardando o retorno daí, mas imagino que vai dar tudo certo com a escola.
Você então superou todos os problemas, toda a chateação que você passou? Você está mais tranquilo hoje? Como é que você se vê hoje?
Tá tranquilo. Assim, eu, na verdade, eu sou um cara muito tranquilo, então eu, desde o começo, eu já esperava que algo poderia acontecer. Então não me ficou de surpresa, não me chateou, porque eu sempre soube que eu estaria seguro. Tranquilo em relação a isso, porque está tudo dando certo. Mas imagino que outros colegas devem estar tá bem chato ainda.
Só para então a gente terminar, o que você diria para outros estudantes que estão buscando uma escola? Quais são as coisas que eles devem seguir? Que tipo de ação eles devem tomar para se proteger de um evento como esse?
Eu tinha ouvido falar da escola, aí a agência que eu trabalhei na época, ela só me confirmou, assim, ela falou, não, é muito bom, é realmente uma escola que eu ouvi falar muito bem, mas eu não culpo porque eu imagino que todos estavam no mesmo esquema, sabe? Todos conseguimos ser iludidos pela mesma coisa. Tipo, a primeira pessoa vendeu para uma pessoa, então acaba um boca a boca, sabe? Se até o marqueteiro acredita, você acaba acreditando, sabe? Então, imagino que todos ali foram enganados, não só estudantes. O que tornou o processo muito fácil, sabe? De vender a ilusão. A dica que dera para os estudantes é ir até a escola, sabe? E talvez ver se pode assistir uma aula ou pelo menos entrar na sala de aula e checar tudo, não só o hall principal, porque ali eles vão deixar perfeito para você, né? Eles vão deixar incrível. Aí quando você vai na sala de aula, você vê uma aula e tu vai ver o que é a realidade. Então, de ir para talvez ir pesquisar um pouco o background da escola e, se possível, ver uma aula ou, sabe, conversar com algum estudante que está lá, ver como é que é. Porque eu, como era uma escola nova e estava tudo muito lindo, eu me deixei levar. Eu normalmente não faço isso, eu sou muito pé no chão. Mas ali, sabe, tipo, tinha apoio da agência, tinha apoio do que estava vendendo, a escola parecia linda, estava tudo muito lindo, eu fui. Mas não mais. Se tem demanda de estudantes vindo para cá, com certeza vai surgir escolas meio fantasmas só para pegar dinheiro de estudante. Então, a Austrália é cheia disso. Eu passei pela Adastro agora, mas eu sei e vejo assim, várias outras escolas aparecendo, sabe? E tu já vê o modo que ela, a estrutura dela, que ela é uma escola mais para estar ali, dar um visto e às vezes até essa pegar teu dinheiro e sumir, sabe? Porque não tem uma estrutura. Então é um mercado que está, acho que, crescendo cada vez mais, porque tem muitos estudantes vindo para cá. Então acho que agora mais do que nunca tem que estar muito atento para isso.
Vitório Borges, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco.
É muito bom falar sobre isso, mas obrigado por me receber aí.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.